Nós estamos aí no dia 2 de janeiro de 2026 e viramos o ano falando aí principalmente das ações e do trabalho realizado pelo município de Lagoa Vermelha. Falamos com o secretário de obras num primeiro momento entre 7 e 8 da manhã e agora nós vamos ter a oportunidade de conversar com o secretário municipal de agricultura e meio ambiente. Nós estamos recebendo nesta manhã o secretário Lindomar do Carmo Moraes. Como é que vai, amigo? Tudo bem, secretário? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Desejar um feliz ano novo para toda a nossa comunidade lagoense, que possamos aí realmente fazer de 2026 um ano cada vez melhor aí, que o Pai lá do céu nos abençoe, que a gente possa trabalhar aí em prol dessa comunidade que tanto precisa.
Amém. É o que nós esperamos, que seja realmente um ano muito especial. Bom, antes de mais nada, estamos aí no primeiro ano de você assumindo aí essa secretaria tão importante do município. Dá para dizer que foi um ano positivo, conseguiu fazer aquilo que você imaginava, ficou muita pendência para esse ano de 2026, Lindomar?
Bom, Paulo, a primeira coisa que eu queria dizer é que foi um ano desafiador.
É.
Para mim foi um ano desafiador, porque eu saio do estado, onde eu brinco muitas vezes com as nossas equipes. Lá nós tínhamos um monte de assessor e aqui você tem que pôr a mão na massa mesmo.
Tem que ir para o confronto.
Tem que ir para o confronto. Mas no que tange serviços, o que a gente conseguiu prestar para a comunidade, eu não conseguia chegar em todos os lugares ainda, em função do número de maquinário que a secretaria dispõe, principalmente na parte de caminhões. Nós somos deficitários na parte de caminhões, mas conseguimos fazer um bom número de trabalho esse ano. Nós tivemos aí, fizemos bastante trabalho. Eu diria que nós, praticamente, Paulo, nós chegamos em 98% das nossas estradas, ou seja, com patrulhamento, ou seja, com cascalhamento, a gente conseguiu atingir. Nós conseguimos atingir um número muito grande de propriedades rurais, que até então muitas vezes não era feito, e nós, quando assumimos esse compromisso com o prefeito Morona e o vice Alessandro, foi uma das condições que eu coloquei que nós iríamos fazer para todos quando o nosso maquinário estivesse na localidade. Se fosse entrada, fosse dentro da propriedade, nós estaríamos fazendo esse trabalho. Talvez por isso, Paulo, a gente demorou um pouco mais a chegar nas demais comunidades. Muitos que estão nos escutando vão dizer, mas falta muito, falta. Nós já tivemos casos, Paulo, em que nós cascalhamos a estrada, num mês, dali 2 meses veio uma chuvarada e terminou com a estrada. Então nós acredito que vai ser humanamente impossível qualquer secretário que entrar dentro desta pasta atingir 100% seus objetivos aí durante um longo tempo.
Quanto você atingiu do que você programou para esse ano de 2025, que terminou recentemente?
Eu diria que em percentual, Paulo, do que eu sonhava em fazer, eu atingi 70%. Não mais do que isso, porque nós tivemos estradas que nós não conseguimos, e aqui eu cito uma delas, que é a estrada da divisa com Capão Bonito, pela Estância. Nós não conseguimos atingir cascalhamento ainda lá. A antiga BR-470, nós não conseguimos, estamos lá agora para fazer esse trabalho. Vamos dedicar para essas estradas. Boqueirão, nós conseguimos chegar no Boqueirão apenas em novembro, e Boqueirão é uma comunidade muito grande, com uma produção muito grande também. Então estamos intensificando esses trabalhos lá. E a gente divide em duas equipes, Paulo. Nossas equipes são divididas em duas e cada equipe fica com apenas 4 caminhões para trabalhar. Nós pegamos um caso esses dias que nós tinha que resolver essa situação de puxarmos cascalho 19,5 km. 3,5 km de estrada nós demoramos quase 2 semanas, porque pensa você com um caminhão com mais de 20 toneladas de cascalho em cima, transitar 19 quilômetros, ele demorava 1h30 entre ir e voltar, ou seja, era 4, 5 viagens que cada caminhão fazia. E nós temos um grande problema, Paulo, é o cascalho. Muitas pessoas não querem doar o cascalho para o município, muitas pessoas já virou lavoura, então num prazo bem curto, eu diria menos de 10 anos, nós vamos ter muitas, hoje já temos, mas nós vamos ter praticamente extinto as cascalheiras do município. E aí que vem a pergunta, o que será feito? Poderá alguém dizer, vamos fazer asfalto? As pessoas têm que saber o custo, quanto que custa um quilômetro de asfalto, que inviabiliza para um município que tem aí mais de 1.200 quilômetros de estradas gerais e mais as entradas de propriedades. Então,
é muito distante.
É uma preocupação a curto prazo muito grande para o município de Lagoa Vermelha.
Qual é a localidade que está em situação mais crítica nesse momento, secretário?
Eu diria que hoje a localidade que está mais crítica são essas que eu falei, a Estância e ali a BR-470, a Estância que vai para Capão Bonito e mais ali para o lado dos Carneiros. Ela está transitável, temos que dizer que ela está transitável.
Não tem nenhuma situação intransitável hoje no município? Ou tem?
Olha, até pode ter, Paulo, alguma. Teve uma aqui de uma que liga umas 4, 5 famílias aqui que eu não consegui chegar ainda, que é aqui na Caixa d'Água, no sítio do Erval. Por um lapso, eu assumo a minha responsabilidade. Eu esqueci dessa estrada, porque a gente esteve lá e eu não lembrei que tinha essa estrada. E o Boqueirão ainda a gente tem que dar uma atenção bem grande para o Boqueirão, porque o Boqueirão ficou um bom tempo sem maquinário, principalmente a parte que liga lá próximo ao Rio Santa Rita. Essa é uma parte, mas a gente já está com ela lá com 70% dessa estrada concluída.
Depois, esses dois lugares aí vão ser dado uma prioridade
não,
agora.
Já são os primeiros, inclusive a gente já estava trabalhando neles antes do recesso e agora voltando a gente volta para lá. Claro, a gente volta e é bom que a comunidade saiba disso, a gente volta a trabalhar com toda a nossa equipe o dia 22 de janeiro. Apenas a gente ficou com alguns serviços essenciais na secretaria, em função de que, até mesmo de orçamento, Paulo, o orçamento começa a liberar depois do dia 15, então a gente programou férias para todos, para quando voltarem todos com descansado, né? E aqui, Paulo, eu quero agradecer a minha equipe da secretaria, tanto o administrativo quanto o pessoal lá que trabalha no serviço de caminhões, e enfim, todos os operadores, operários, que esse pessoal pega junto.
Quanto você teve a oportunidade de investir ao longo de 2025 em termos de montante financeiro, secretário?
Paulo, investimento na secretaria, nós só fizemos em britamento. Uhum. O mais foi manutenção e combustível. Hoje o custo da nossa secretaria, ela gira na casa de R$300 mil mensal de combustível. Nós temos um parque considerável, embora eu dizia que a gente é deficitário, mas nós somos deficitários apenas em caminhões. Nós temos um quadro bom de escavadeira, de retro, de rolo, de patrola, nós temos um bom número. Acho que o município de Lagoa Vermelha nunca teve um número bom de patrolas como tem hoje. Nós, a secretaria, tem 5 patrolas, uhum, né? E nós estamos com carência de mão de obra, nós temos máquinas paradas por mão de obra, mas nós aí chegamos na casa dos 12 milhões aí que a gente gira aí no nosso orçamento.
Certo. Então, quanto mesmo? 12 milhões?
Em torno de 12 milhões. Parece ser bastante, mas para um parque de máquinas aí de mais de 30 máquinas, não só nisso, né, Paulo? Porque nós temos toda a parte de lixo, de podas, de recolhimento de galhos.
Que pertence à sua secretaria.
Que pertence à minha secretaria. Então,
a propósito, até tem uma pergunta aqui, secretário Lindomar. Bom dia, gostaria de saber do secretário por que ainda não foi concluída a limpeza de entulho no loteamento Vida Nova, pois já se passou um ano.
Limpamento de entulhos. Aí não. Isso aí, se é entulhos de obra, não é responsabilidade do município. Entulho de obra é responsabilidade do proprietário. É entulho de lixo? Esse lixo nem deveria de estar lá, né, Paulo? Primeira coisa, não deveria nem de estar lá esse lixo. E é uma das coisas, Paulo, que tem me deixado muito triste, essa questão do lixo. Nós temos um ecoponto, a rádio tem cobrado muito isso, e as pessoas estão insistindo em deixar a nossa cidade suja. Isso tem nos deixado muito triste. O município está investindo aí esse ano vai investir em torno de quase R$3 milhões em recolhimento do lixo na nossa cidade, e as pessoas continuam ainda depositando o lixo na rua.
Hoje, o maior câncer, eu diria assim, eu determinaria dois pontos. O primeiro, Presidente Vargas, que dá acesso a 285 e lá a Fazenda São José, ali é uma coisa que ninguém consegue entender o que acontece.
Passei
ontem
lá, cheio de TV e um monte de coisa lá.
Coisa que não dá para entender ali e como resolver esse problema. E um outro na área central, por incrível que pareça, aí nos fundos do Postão, do Colégio Polivalente, ali também é um ponto crítico e numa área central.
Paulo, eu diria que esse ponto na saída da BR, ali é um pouco, as pessoas têm que se conscientizarem. As pessoas, não sei de onde que vem, mas ali provavelmente que no vídeo monitoramento vai ter que ser ampliado e feito a cobertura daquele ponto, para identificar essas pessoas. Lixo tem container lá, pode ser largado. Agora, eu passei ontem lá, vi, tem televisões.
Não, tem de tudo.
Tem de tudo. É mais fácil eles levarem aqui no EcoPonto, que vai receber esse material, do que largar lá e correr o risco de ser filmado e ser...
punido, aí, penalizado.
Punido, penalizado. Nós já tivemos vários casos aqui que nós estamos punindo. A gente não pode divulgar isso, né, Paulo? Mas nós estamos punindo as pessoas com isso. Aqui no... Você fala aqui na esquina do Polivalente. Ali, Paulo, nós temos um problema de conscientização das pessoas. Nós temos um par de container um pouco para baixo da entrada do Polivalente, temos um par de container para baixo do postão e temos um par de container próximo à casa do seu Arnaldo Trem. É 60 metros as pessoas levarem ali, mas parece que é feito para fazer um descaso. Não, nós vamos pôr aqui para vocês porem um container aqui. E nós temos bairro, Paulo, que tem apenas 4 jogos de contentor no bairro e as pessoas levam. As pessoas levam, então é uma questão de conscientização das pessoas. A gente tem levado muitas críticas por isso. Ah, bote mais um contentor ali, mas daí nós pormos 8 contentor num raio de 100 metros, fica até feio nós fazermos isso. E daí nós temos um bairro ali na 470, Vida Nova, Vila Nova, eu ainda não me identifico direito, que tem 4 par de contentor. Vai vir mais contentores, Paulo, nós estamos já no, talvez para fevereiro ou março no máximo, nós vamos dispor mais 80 pares de contentores, vai resolver o problema da cidade? Não vai, mas vai amenizar bastante, né? Então, essa é a aposta da administração municipal, estarmos aí ampliando o número de contentores e pedir para a população que denunciem, Paulo.
Certo. Denuncie. Bom, secretário, eu vou fazer um ping-pong rápido porque tem bastante coisa que o pessoal está pedindo. Só para esclarecer aquela questão do loteamento Vida Nova. Desculpa não esclarecer, é o lixo nas encostas. Já tiramos, começamos, mas parou. Nas encostas, eles falam.
É, nós fizemos um
mutirão ali?
Um mutirão, Paulo. Uhum. Nós tiramos mais de 60 cargas. É como é o lixo. Primeira coisa, esse lixo nem deveria de estar ali. Agora acredito que no que a gente retome aí nós vamos ter que fazer uma limpeza geral na cidade, nem por isso as pessoas joguem os seus lixos, porque jogando lixo e as pessoas identificando e nos mostrando, nós vamos punir essas pessoas sim, porque é um desrespeito com a população, não é nem com a administração, é um desrespeito com a população estar jogando isso. Por exemplo, aqui nós falávamos, tem vaso sanitário nesse ali, quem sai para 285.
Bom, secretário, chegou na semana passada aqui inúmeras mensagens pelo WhatsApp, o pessoal nos mandou fotos sobre o fechamento de uma estrada em Clemente Argolo, trecho da antiga 470. A pergunta é, que situação é essa aí? Poderia ter sido fechada, não poderia? Foi o município que fechou? Qual é a situação dessa estrada aí que tanto estão nos mandando foto ali, inclusive com um banner lá, secretário?
Sim. Paulo, isso foi um pedido lá de algumas pessoas da comunidade para o fechamento dessa estrada. Por que do fechamento dessa estrada? Inclusive, isso foi feito autorização com parecer jurídico, né? Tanto eu quanto o prefeito, a gente se respalda de tudo isso. A gente fez com parecer jurídico, com parecer do pessoal que cuida dessa parte de... Agora me fugiu o nome, mas de cadastros. Enfim, o pessoal fez uma visita em loco lá, e olhou e viu-se que a estrada poderia ser fechada em função de que quando foi feito, ela era o traçado antigo da BR-470 e ela foi feita a 470 por outro lado. Então a lei diz que se você tiver uma alternativa, o município pode estar determinando o fechamento dessa estrada. Baseado nesses fatos, nós autorizamos que se fosse fechada a estrada. Houve uma repercussão muito grande e a gente até está revendo o que nós vamos fazer com isso, Paulo, em função de que o que acontece com aquela estrada. Chegou muitos relatos para nós, inclusive de produtores, nos dizendo: meu funcionário ia entregar o produto ali até sem carteira. Ah, o fulano passa por ali sem nota fiscal para não pegar a BR. O outro porque aqui era uma rota onde o pessoal vinha aqui na vila, como eles costumam chamar lá, bebiam e saíam por aqui. Houve atropelamento de cachorro, atropelamento de animais, cortamento de cerca, que daí as pessoas saem lá. Enfim, tem uma série de coisas que levou as pessoas que moram próximo ali pedir o fechamento dessa estrada.
Bom, foi a secretaria que fechou então?
Isso não foi a secretaria que fechou, apenas não. A gente determinou, foi o próprio pessoal lá da comunidade.
Ah, foram os moradores que fecharam.
Foram os moradores que fecharam.
Mas com o respaldo do município?
Com o respaldo do município, sim, realmente tinha o respaldo do município, baseado em decisão jurídica, nós não fizemos nada sem, sem ter esse parecer jurídico.
Parece que não houve uma unanimidade, então, né? Porque alguns são a favor, outros são contra, então não houve unanimidade.
Então, o que eu quero dizer para a população? Nos próximos dias, aí nós vamos estar nos reunindo com essa população e vamos estar fazendo o que seja melhor para a comunidade. Se a comunidade entender que não, que tem que permanecer aberto a estrada, o município é sincero, as próprias pessoas que pediram o fechamento já nos disseram não, se é para um bem maior, apenas nos solicitaram que seja feito muitos quebra-molas para que as pessoas respeitem e passem devagar nesse lugar.
Porque se for levar em conta, é um fato atípico, a gente quase não ouve falar em fechamento de estrada, né?
Dificilmente. Essa estrada é uma estrada que ela é no meio de uma única propriedade, ela não é propriedade X de um lado e propriedade Y de outro.
Certo.
Então, por isso que foi uma decisão e uma autorização por nossa parte de fechar.
Até para a gente entender, sempre teve essa estrada? Faz muito tempo, secretário?
Sim, era a antiga 470, era por ali.
Antiga 470.
Isso, era a antiga 470. Quando saiu a 470 asfaltada, ela desviou o fluxo e passando por um lado da vila.
E hoje está zero de passagem, não tem como passar ali.
Hoje não
tá
tem,
fechado.
Porque ela está trancada. Mas acredito aí que na semana que vem aí a gente vai retomar essa conversa com o pessoal lá e decidirmos o que é melhor. Vamos fazer pelo melhor para a população.
Certeza.
Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Né? A decisão que a gente tomou foi uma decisão baseada em parecer jurídico, não fizemos nada fora da legalidade, Paulo. Então se diz hoje, tá, mas fizeram fora da legalidade? Não, nós temos um parecer jurídico que nos amparava nisso.
Eu não sei se chegou a solicitação para ti, secretário Lindomar, que diz o seguinte: bom dia, pergunto para o secretário, por favor, se vai ser possível colocar containers na rua Santos Dumont, bairro Alto Pedregal, próximo ao restaurante Tropical. É a rua paralela à BR-285.
Paulo, eu não saberia te precisar onde é que está sendo feito o mapa, é a nossa equipe que está remapeando.
Mas se não tem, é uma possibilidade.
É uma possibilidade, sim. Até peço para o ouvinte que nos encaminhe na secretaria esse pedido também aí. Porque, claro, Paulo, se nós formos abrirmos e colocarmos para todos os pedidos, é um container por habitante na cidade. Todo mundo quer, porque ninguém quer lixo na frente de casa, né? Mas na medida do possível, sim, Paulo, a gente vai estar mapeando novamente aí e pôr nos pontos mais críticos. É como eu disse, nós temos vários pontos em bairros que tem muito pouco container, né? E a gente vai tentar ampliar. Bom, esse ano vamos tentar ampliar esses mais 80 pares, porque é importante que a população saiba hoje, o município investe em torno de 250 mil mensal em coleta de lixo. Uhum. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu pago IPTU, e pode terem certeza que o valor que é recolhido ele não cobre por ser um valor expressivo para o nosso município. Hoje está cruzando de 3 milhões de reais aí a coleta do nosso lixo.
Bom, ficou alguma coisa pendente que você diz assim, secretário, bah, lamentei muito, mas não foi possível ainda fazer, mas vamos dar um esforço diferenciado, alguma execução?
Paulo, com certeza, né? Eu tenho falado muito para o nosso prefeito e o vice, eu tenho um sonho, não sei se vai ser possível realizar algum dia, mas nós temos hoje algumas estradas que a gente consegue britar. Meu sonho é que o município um dia tenha um britador próprio, mas um britador que realmente funcione para a gente termos todas as nossas estradas britadas. Esse é um sonho que eu acredito que todo secretário tenha.
Inclusive, tem uma das perguntas que dizia exatamente isso. Na hora que você falava ali sobre a questão de ter o cascalho, né? Uhum. Mas não é possível fazer com brita?
É possível. Hoje a brita, o custo da brita é muito alto, muito Paulo. Bom. Hoje ela nos custa, nós fornecendo a pedra, a empresa vindo moer, ela custa R$ 43,00 a tonelada de brita. Ou seja, nós fizemos agora um montante de brita que dá para em torno de 120, 130 quilômetros corridos. Dá na casa aí, deu na casa, não, a gente já pagou isso, em torno de R$ 808 mil. Ela é um custo elevadíssimo. E claro, Paulo, muitos serviços a gente não conseguiu chegar ainda, então isso seria uma das minhas frustrações, que a gente não conseguiu chegar. E o que mais me frustra, Paulo, aqui, talvez seja até uma forma de desabafo, muitas vezes as pessoas não entendem que não deu tempo ou que não foi má vontade. Nós tivemos um caso, e eu vou colocar dois casos, no final de semana. Quem que imaginou que ia dar mais de 100 milímetros de chuva? Uma das melhores estradas que tem dentro do município é uma das estradas da Campinas aqui. Vai um morador, que eu não sei quem é morador ou pessoa que estava cruzando, posta um vídeo descendo o porrete que a gente não cuida das estradas, porque não sei o quê. a chuva cruzou mais de um metro de altura lá. Não tem cascalho que segura em cima da estrada. Imediatamente, no outro dia mesmo, sendo dia 31, trabalhamos até as 4 horas da tarde para destrancar essas estradas. Então, às vezes, a população, ela cobra, você faz o serviço, depois, é nossa obrigação, é. Nós tivemos o caso da estrada do Ratiel. A comunidade bateu em nós a torto e direito, sendo que era em época de seca, o cascalho não firmava na estrada, hoje está um verdadeiro asfalto. Então, essas frustrações nos deixam muitas vezes tristes, Paulo. É, mas eu acho que isso é importante que se tenha as críticas, desde que as críticas sejam construtivas. Nós temos que deixar a politicagem de lado. Não é porque eu era do partido A ou do partido B se está... Mas, pessoal, se fazer dessa forma é melhor, ao invés de nós ficarmos criticando. Eu acho que eu tenho uma frase muito importante que o prefeito Morona disse na nossa primeira reunião de secretariado. Morona enfatizou muito forte e nos disse... A eleição terminou dia 6 de outubro, gente. Agora nós governamos para a Lagoa Vermelha. Eu acho que é isso que nós precisamos, ter essa consciência e fazermos as coisas acontecerem por Lagoa Vermelha.
Chegaram alguns outros pedidos de contêiner, inclusive o pessoal ali que tem as margens da BR-285, nas proximidades do Magrão, por ali. Vou passar para ti, secretário.
Perfeito.
Tá? Obrigado pela disponibilidade, um bom ano de 2026, que seja muito produtivo e de grandes realizações na sua secretaria. Feliz ano novo.
Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a equipe da rádio, que dá um ênfase sempre muito grande para o trabalho de todas as nossas secretarias no âmbito geral. E a gente sempre vai estar à disposição. E quero aqui agradecer ao nosso prefeito e nosso vice, que confiou no trabalho da gente, né, que a gente estivesse à frente dessa secretaria aqui, fazendo esse trabalho, e pedir para a população, principalmente a população do interior, que aos poucos nós vamos chegar em todas as comunidades e fazer todos os trabalhos necessários. E pedir para a nossa população urbana que também nos ajude a cuidar das nossas praças, a cuidar do nosso lixo. Queremos, Paulo, também intensificar esse ano palestras nas escolas sobre lixo. Uhum, isso nós, é um trabalho que queremos fazer e vamos fazer, porque são os pequenos que vão ensinar a gente a fazer as coisas em casa. E contamos com vocês nisso para que a gente possa fazer esse trabalho de divulgação em massa. Porque, bem rápido, Paulo, hoje o nosso aterro, nós podemos 33% do nosso lixo ser reciclável. Nós estamos com apenas 10%, ou seja... nós podemos reciclar mais 20% e poucos. Paulo, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe o ano de todos aí, que possamos estar junto mais esse ano. Um grande abraço a todos.
Amém. Obrigado, secretário. E só para fechar aqui, ó, pedimos que o prefeito, secretário, dê uma olhada na estrada dos Candeias, lá em Clemente Argolo, que você falava agora há pouco, está uma situação difícil. E outro elogio aqui, bom dia, tudo bem? Simone, gostaria de agradecer ao secretário Lindomar, toda a sua equipe, pelo excelente trabalho realizado na estrada e na chegada da propriedade do seu pai, seu João Luiz Pereira, que se encontra em tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana sair de lá. É esse tipo de coisa.
São oxigênio na veia da gente. Certeza. Obrigado, Simone. Ela me mandou no WhatsApp esse agradecimento. São muitos elogios que a gente recebe também, né, Paulo? Isso é importante que diga. E eu sempre digo, esse é o combustível, muitas vezes, que a gente precisa para não desanimar e seguir em frente.
E aqui a gente é coerente. Quando tem a crítica, a gente traz para você se defender. E quando tem elogio, a gente reconhece.
Perfeito.
Também. Obrigado. Falamos já. Tua
rádio. Comece o ano economizando de verdade, do jeito que você gosta. Nos dias 13 e 4 de janeiro, tem Arrastão Stock Center. É preço baixo pra valer. Desconto que faz diferença no carrinho e no bolso. Só pra quem não perde tempo e aproveita as melhores ofertas do ano. Corre pra garantir. Arrastão Stock Center, neste sábado e domingo.
Aqui no Stock Center, seu dinheiro rende mais.
Gauchão é na tua rádio Cacique. Vai começar o estadual mais raiz do Brasil. A partir do dia 10 de janeiro, você acompanha todos os jogos da dupla Grenal pelo 92.7 FM.
Patrocínio. Elo Calçados. Em 2026, permita-se sentir a leveza do conforto, a elegância do estilo e a confiança de começar o ano caminhando do jeito que